Quem acompanhou as obras da Copa do Mundo, não só as obras nos estádios, mas também as infraestruturas que não ficaram prontas, decepção. Muitas vezes se justificou por causa das licitações, obras que tiveram valor além do que era esperado ou planejado. Seria possível ter obras que terminassem mais rápido ou que realmente cumprissem o cronograma das suas construções em contratos com o governo? Como fazer que as licitações sejam mais ágeis e as qualidades das obras? Nós tivemos uma série de acidentes em construções de estádios. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema com o arquiteto urbanista que é professor da Universidade Estadual de Maringá e também é o novo presidente do Núcleo Maringá do Departamento do Estado do Instituto de Arquitetos do Brasil, Aníbal Verri. Senhor Aníbal, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de obras de construção civil, de obras públicas do país, os brasileiros, inclusive, ficaram bastante decepcionados com o que era para se esperar com a Copa e o que aconteceu agora que a Copa está aí às vésperas de começar. Como é que se pode melhorar isso, senhor Aníbal?
Olha, Gilson, a maneira de melhorar é via a contratação de projetos completos, né, em que você contempla todo o detalhamento da obra, orçamento, memoriais descritivos, planilhas com cronograma, não tem outra maneira, com planejamento.
Senhor Aníbal, deixa eu fazer uma pergunta até ingênua. Não deveria ser assim? Quer dizer, não é óbvio que tenha que ser assim? Por que que não é assim no Brasil?
Pois é. É uma boa pergunta. É porque, muitas vezes, o recurso vem antes do projeto. Então, se consegue o recurso, aí vai se correr atrás do projeto. Por isso, inclusive, que o governo vem tentando, em alguns momentos, simplificar o modelo de contratação. Quer dizer, já está ruim, pode piorar.
Eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Como assim que o dinheiro vem antes do projeto, enquanto deveria ser o contrário? Eu tenho que ter um projeto para saber quanto eu vou gastar. E como é que fica isso, por exemplo, ficar um pouco para o nosso ouvinte, uma obra de um estádio ou de uma ponte, uma obra pública, como é que funciona essa situação em que eu vou oferecer o teu recurso para depois executar a obra?
Olha, o governo, vamos pensar isso numa escala de federal, né? O governo federal, como a gente vê com o PAC nesse programa de aceleração do crescimento, determina determinados valores para infraestrutura. Então ali se tem um bolo de dinheiro e as prefeituras e o Estado vão reivindicar esse dinheiro. Então, como o dinheiro já está nominado, aí vai se correr atrás do projeto para gastar aquele dinheiro carimbado. Então é isso que a gente vê acontecer, infelizmente, né?
Então significa, vou fazer uma exposição simples, um exemplo simples. Vamos supor que eu tenho 5 milhões para uma obra. Eu tenho autorizado o gasto de 5 milhões para obras. Eu vou arrumar um jeito de ter obras para poder gastar esses 5 milhões, seria isso? Independente se eu só possa gastar só 2 ou 3, eu vou querer gastar os 5, é isso?
Não diria que queira se gastar o dinheiro todo, né? Mas eu diria que o projeto não está pensado como a grande necessidade, né? Então você acaba, às vezes, criando a demanda conforme está o dinheiro empenhado, né?
Então você nunca sabe exatamente com o que gastar, aonde gastar.
É o que a gente vê em alguns casos aí. E como o processo de licitação é demorado, você precisa estar... No Brasil, a lei de licitação permite licitar obra com projeto básico, né? Significa que não tem detalhamento. Então você licita com projeto básico, que tem lá, digamos, uma primeira ideia, um esboço do que é, e conforme a obra vai demandando, vai se solicitando aditivos para terminar aquela obra que não estava contemplada no projeto.
É por isso que a gente assiste obras, por exemplo, orçadas em 500 milhões, que vão para 700, 800, é isso?
Exatamente. Então, esse é um grande problema, é a falta do planejamento, né? É como que a gente começar, porque arruma um pouco de financiamento, a construir a casa com a área excedente do que a gente pode gastar, né?
Entendi.
Vai ficar inacabada.
Então significa que aquilo que a gente faz na nossa vida, quando a gente planeja, por exemplo, ter uma casa, a gente tem um projeto detalhado do que a gente quer, qual o tipo de espaço que nós queremos, a estrutura que a gente quer. O governo faz o contrário, ele tem o dinheiro e vai ter que enquadrar essa construção no dinheiro que tem.
É o que a gente tem visto acontecer. Com as obras da Copa, por conta de prazos, isso também foi muito evidente, né? E muitas vezes se justifica que a morosidade de licitar, de licenças, que tem prejudicado. mas a gente vê que é a falta de planejamento. Nós temos, assim, um caso daí que eu acho que colocaria como exceção, que eu acabei visitando, que foi o Castelão, lá em Fortaleza. Foi uma obra que foi uma reforma do estádio, e o Estado conseguiu, via um bom projeto de arquitetura, com os projetos de engenharia, fazer a obra em 10 meses, a menos que o prazo estabelecido. E além disso, no valor orçado, que era 580 milhões, se eu não me engano. Então, veja bem, nós também temos o lado positivo de obras que deram certo, né?
Então, se todos os estádios da Copa fossem que nem o Castelão, a Copa teria tido, essa forma como a Copa está sendo apresentada em relação à construção dos estádios, teria um outro resultado?
É, bem provável que sim.
Aí quando se fala da estrutura, do que se quer no projeto, nós temos muitos projetos que começam e nunca terminam, ou quando um governo sai e outro governo entra, são mudados e acabam sendo orçados por um preço maior. Quando se tem um planejamento de um projeto, como é que funcionaria se nós tivéssemos um governo que a licitação fosse baseada num projeto completo, amplo, detalhado?
Olha, primeiro acho que o projeto podia ser explicitado, né, para a comunidade, para a gente ver o que é o projeto. Muitas vezes o que a gente vê é o poder público mostrar um desenho, porque vamos pensar o seguinte, é sempre muito difícil você pensar, imaginar algo que não existe, né, no plano da arquitetura, vamos pensar, né, como vai ser o estádio. Se mostra uma perspectiva, um desenho, uma maquete, mas a hora que a gente vai ver, aquilo em princípio para superar nossas expectativas, né? E o que a gente vê é um desenho simplificado que não tem informação de nada e se passa como um projeto. E muitas vezes aquilo não é um projeto, né? É um estudo do projeto. Então, esse processo do detalhamento, né, de um projeto completo e explicitado. Hoje nós temos ferramentas digitais que dá para fazer visitas virtuais, que dá para a gente entender tudo. Dá para a sociedade controlar se de fato é aquilo que está se construindo, né?
Então nós teríamos que ter nesse detalhamento não só os detalhes da construção, mas é importante que a população saiba a própria função do espaço. Vamos pegar no caso dos estádios da Copa. Muitos deles têm espaços dentro do estádio que a população nem tem conhecimento. Quando você faz uma leitura mais detalhada no meio de comunicação, na internet, você descobre que alguns deles têm verdadeiros shoppings dentro dos estádios, ou a possibilidade de você ter isso. É esse detalhamento que pode fazer a viabilidade de um espaço público ser efetivado ou não?
Olha, aí, Gilson, veja, esses equipamentos grandes, eles têm sempre um custo de manutenção muito alto. Então, quando você consegue agregar uma função múltipla, né, de múltiplos usos, que não funcione exatamente só para o futebol, né, só para a Copa, você começa a dar uma vida para aquele lugar, como cidade, e uma viabilidade econômica. Então, você tem restaurantes funcionando durante o dia, corrido, que as pessoas da região possam comer, pode ter lojas. Então, você tem um estacionamento que está lá, que pode ser utilizado. Então, nesse sentido, a cidade ganha muito com equipamentos de múltiplas funções, né? Não equipamentos muito grandes que tenha usos temporários, né?
Existe no Senado uma discussão, inclusive, o projeto para tentar mudar essa lei de licitação e tentar fazer com que a licitação seja feita no menor valor, mas que seja feita também com o detalhamento da obra completa, os gastos em detalhes, o que vai ser feito ou não. É isso?
O que aconteceu é que o governo, de certa maneira, tem recurso para gastar e ele não consegue gastar por não dar conta de se planejar. Então, o que ele fez? Ele criou a tal da RDC, que é um regime diferenciado de contratação, que nasceu para construção de presídios. E ele estendeu esse modelo para as obras da Copa e para algumas obras do PAC. O governo agora tentou uma manobra no Senado, na hora de renovar esse prazo, de passar esse regime de contratação para todas as obras públicas, sejam municipais, estaduais ou federais. Então, os arquitetos e engenheiros do Brasil tiveram um trabalhão tremendo de mobilizar as suas bases junto aos senadores para segurar isso, porque o que se propunha é que se contratasse a obra simplesmente pelo valor, e o contratante, a construtora, era responsável por fazer o projeto. Então isso abre brecha para baixa qualidade e interesse apenas comercial, porque quanto ela menos gastar, mais ela vai ganhar, né? Então é um modelo que a gente perde o controle total.
Então significa que as construtoras, na prática, elas vão se pensar, se eu tenho lá 5 milhões, eu vou fazer encaixar o orçamento nesses 5 milhões. Nem que isso signifique trabalhar com material ruim, nem que signifique criar mecanismos para poder lucrar sobre a obra. E aí a gente corre riscos.
Ô Gilson, eu nem diria o encaixar o valor. É ele formatar o projeto para aquele valor. Então se a gente precisa de um, vamos imaginar, de um complexo de 3 pontes e o valor dá para fazer uma, vai se fazer uma, né? Então, quem vai ditar a necessidade vai ser quem levou a licitação. Então, é uma situação muito complicada. É mais ou menos como você chegar para o empreiteiro, você quer construir uma casa e você dá o seu dinheiro na mão dele e você fala assim, eu preciso de uma casa de 3 quartos e ele faz o que ele quiser e te entrega depois.
Ou dizer para ele, vê o que dá para fazer com isso, mais ou menos isso.
É, e você não vai ter controle nenhum, né? Não vai te atender as suas expectativas, as suas necessidades, simplesmente vai se fazer a obra sem o controle, né?
Senhor Aníbal, na opinião do senhor, né, que é arquiteto, professor, né, o senhor tem aí uma função importante, né, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, essas obras da Copa do Mundo, os valores finais que elas acabaram saindo, as obras inacabadas de aeroportos, de metrôs, de vias públicas, na opinião do senhor, se perdemos muito com isso?
Olha, Gilson, eu não vou dizer que perdemos, não. Eu sou mais otimista. Eu acho que alguns procedimentos podia se ter gastado menos. Mas eu estive em São Paulo esses dias, fui visitar o estádio do Corinthians, né, o Itaquerão. Você vai de metrô, a rede já existia do metrô, tem trem junto, mas o entorno foi todo remodelado, tem praça, tem tudo. Agora, a obra não fica pronta no prazo, e o problema do controle de custo por falta de projeto. Então, assim, ficou muito mais caro, não ficou? É difícil da gente mensurar. Agora, a questão é o legado que vai ficar. Pelo menos nesse entorno imediato do que eu vi lá em São Paulo, eu acho que a cidade ganhou, né? Então, a gente pode falar, gastou mais do que devia. Tudo bem, esse tipo de controle, a sociedade tem que estar pressionando para ter esse controle. Mas sem... essas obras, sem esse impulso, a gente provavelmente ia ter pouco avanço no país, né? Inclusive essa estratégia de pulverizar os estádios pelo Brasil foi uma maneira de você melhorar a infraestrutura como um todo, né? Então acho que como estratégia não foi ruim.
O que o senhor coloca é que faltou transparência, ou seja, falta transparência nesse tipo de licitação e na execução dessas obras.
Falta um detalhamento, começa a obra sem o projeto, né, porque tem problema de prazo, e aí o controle não se tem, né? Você começa a construir sem ter o projeto final. Então, Fortaleza, como eu falei, conseguiu fazer no prazo e no custo, porque eles saíram com o projeto pronto, né? Diferente de outros estádios que foi se detalhando conforme a obra ia andando.
Senhor Aníbal Verri, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, boa tarde.
Conversei com o arquiteto urbanista, professor da Universidade Estadual de Maringá e também o novo presidente do Núcleo de Maringá, do Departamento do Estado, do Instituto de Arquitetos do Brasil. Conversei com Aníbal Verri. Falamos sobre as obras da Copa. Existe um projeto que vai tentar melhorar as licitações e dar mais transparência às licitações de obras públicas, detalhando as características da obra, todos os custos e ações e prazos para execuções das obras. Segundo o senhor Aníbal, hoje o que a gente tem é um orçamento e se executa a obra conforme o orçamento. O exemplo que ele deu agora, na parte final de nossa entrevista, é a mesma coisa que você construir a sua casa, dar o valor para o mestre de obras e falar para ele, olha, vê o que dá para fazer com isso. Ou seja, você às vezes quer uma casa com 3 quartos e te entrega 2 e fala, só 2 quartos e fala, só deu para construir 2. É o que deu o dinheiro. Você não tem o controle, não sabe com o que ele gastou. Como dizer, espera aí, eu acho que eu joguei dinheiro fora. O Brasil inteiro talvez pense nisso, com os estádios, com as obras inacabadas, com muitas e muitas e muitas e muitas obras.